Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O reitor da Universidade do Minho considera que mais importante que a fusão dos Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é as políticas e refere que a escolha de Fernando Alexandre para assumir o cargo é bem conseguida pelas características que lhe conhece. Em declarações à RUM, a propósito das duas novidades associadas à pasta que importa às universidades, Rui Vieira de Castro sublinhou o conhecimento do professor da Academia Minhota.
Importa a Universidade do Minho, ele é um profundo conhecedor da realidade do ensino superior. É uma pessoa que tem uma experiência de governo, mas tem também uma experiência de governo da própria, do ensino superior, no caso da Universidade do Minho, onde foi já pró-reitor e foi presidente da Escola de Economia e Gestão. É, portanto, uma pessoa com conhecimento e com conhecimento também prático que o habilita, a meu ver, plenamente para lidar com as matérias que são as matérias mais sensíveis neste momento no setor.
A junção de pastas, admite Rui Vieira de Castro, não é o que mais preocupa neste momento.
É uma solução que obviamente traduz uma menor visibilização da temática do ensino superior, mas devo dizer-lhe que, com muita franqueza, mais do que a expressão dessa designação na designação do próprio Ministério, importante para mim é a questão das políticas e das políticas que venham a ser assumidas por este governo para esta área, em especial para a área do ensino superior, que tem evidentemente articulações com a educação não superior.
A análise do reitor do Minho à fusão de pastas e ao nome escolhido para Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, da Academia Minhota.
O Minho em antena.
Combater a falta de leitura e interrogar os europeus sobre a sua identidade. Estes são alguns dos objetivos do projeto francófono liderado pela Universidade do Minho, Lire Ensemble, Reading Communities Shaping Identities. Na passada quinta-feira foi lançado o site oficial do projeto que une a O Minho e a Universidade do Porto com as universidades europeias de Antuérpia, na Bélgica, Cádiz e Valência, de Espanha, Masarykova, da Chequia, Pazmány Péter, na Hungria, Paris Nanterre e Paris 3, em França, e por último Roma Sapienza, de Itália. Maria de Jesus Cabral, investigadora responsável da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, adianta os três pilares do trabalho que irá incluir estudantes.
Todos os anos temos um colóquio que é realizado numa das universidades parceiras e em que participam os docentes investigadores do projeto. Essa dimensão é mais, digamos, de investigação. O segundo pilar, os IP, Intensive Program, todos os anos, o próximo vai ser em Budapeste, já em julho, é a nossa primeira atividade, temos uma semana de programa intensivo só com estudantes e vão a esse programa intensivo dois estudantes de cada universidade parceira. E nessas duas dimensões nós já estaremos a preparar a famosa antologia que será publicada nessa plataforma Lire Ensemble, que terá 100 textos.
A plataforma será alimentada nos próximos 3 anos com aulas online, podcasts criados por estudantes e leituras em várias línguas. A responsável descreve o projeto como um antídoto à desinformação.
O nosso objetivo é trabalhar sobre a noção de comunidade interpretativa. E a ideia é justamente nós interrogarmos a comunidade, como é que se lê hoje, com todos os suportes que nós temos, mas também criar espaços de comunidades de leitores. Estas universidades todas, exceto a da Chequia, que é um novo parceiro, já fazem parte desta rede que existe desde 2008 e que se chama LEA, Lire en Europe Aujourd'hui, e nós acreditamos muito na importância da leitura como forma, justamente como antídoto à desinformação, à falta de literacia, etc.
O projeto Lire Ensemble, Reading Communities Shaping Identity, disse, é cofinanciado em 250 mil euros pelo programa Erasmus Mais até 2026. O primeiro programa intensivo, em que vão participar 2 estudantes de cada uma das universidades parceiras, está previsto para julho, em Budapeste.
O Minho em antena.
A sede da Associação Académica em Guimarães deverá abrir na totalidade em abril ou maio. A previsão foi apontada pela Presidente à margem da última reunião geral de alunos. Depois da requalificação, a inauguração do local aconteceu em dezembro de 2022, mas ainda tem valências que estão por funcionar, como as zonas para estudo. Resolvido o problema da falta de videovigilância, Margarida Isaías explica que está quase tudo pronto.
Já temos a videovigilância, que era aquilo que nós estávamos à espera, e estamos só a finalizar, falta só uma coisinha de videovigilância para conseguirmos ter aquilo tudo finalizado e abrirmos a sede. Nós queremos em abril abrir, portanto abril, maio, nós, ou seja, para os exames em maio, junho, já ter a sede aberta, é essa a nossa vontade.
Mais demorado está o processo da sede da Associação Académica em Braga. Ainda assim, a ideia é lançar o concurso público para a construção ainda durante este ano.
Estamos desde agosto à espera da licença por parte da Proteção Civil, da Câmara Municipal de Braga, dizendo-nos sempre, está quase, mas ainda não está, e nós precisamos mesmo dessa licença para conseguirmos fechar o projeto em si, da arquitetura e da engenharia, para conseguirmos ir para o passo seguinte, que é abrir a concurso público. E, portanto, a nossa vontade é mesmo ter esta licença o mais rapidamente possível, para conseguirmos fechar o projeto ainda este ano, e ainda este ano conseguirmos lançar o projeto para concurso público.
Declarações à Rome de Margarida Isaías, Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, depois da última reunião geral de alunos.
O Minho em antena.
O reposicionamento de fármacos, em particular para doenças raras, é uma premissa que tem ganho força na Europa. Para a diretora do ICVS, Patrícia Maciel, este é o caminho para respostas mais céleres às patologias e uma forma de diminuir os falhanços em ensaios clínicos. Recentemente, a equipa do ICVS encontrou um fármaco já presente no mercado, o Tudka, para doenças do foro gastrointestinal, bons indícios da sua capacidade de reduzir a progressão de sintomas motores e de anomalias neuronais na doença de Machado Joseph. Em entrevista ao Minho IID, Patrícia Maciel apresenta esta nova solução que poderá acelerar as respostas a doenças como a Machado Joseph, visto que demonstram ser seguros.
Tipicamente gastam-se muitos milhões de euros ou dólares, ou seja, o que for, a desenvolver um novo fármaco. Demora bastante tempo e há um número enorme de falhanços. E podem falhar, por exemplo, na parte da segurança em humanos, é um dos pontos em que podem falhar. E, portanto, ter uma molécula que já passou todas essas fases poupa todo esse dinheiro e todo esse tempo. Digamos, é um atalho que se pode tomar para fármacos que são, já sabemos, reconhecidamente seguros, vai ser mais barato e muitas vezes, quando é o caso deles até estarem fora de patente, são ainda mais baratos.
A investigadora do Instituto da Escola de Medicina da Minho elenca os principais sintomas desta doença rara, que na Ilha das Flores, nos Açores, afeta um em cada 140 adultos.
É uma doença neurológica de início tardio e é neurodegenerativa, portanto o que vai acontecendo é que vai havendo morte de neurónios em regiões específicas do cérebro, que coordenam sobretudo o movimento e, portanto, caracteriza-se por uma perturbação da marcha, dificuldades em articular a fala, dificuldades em deglutir os alimentos e também uma série de outras complicações motoras que, no fundo, impedem a autonomia da vida diária e tornam a pessoa, a certa altura, dependente de cadeira de rodas e, eventualmente, mais tarde, terá que ficar acamada.
Os resultados obtidos ao longo de 4 anos de estudos pré-clínicos foram promissores. Agora, a equipa espera poder passar aos estudos clínicos. A investigadora explica os procedimentos realizados com ratinhos e que não causaram qualquer efeito secundário.
Seguimos o animal durante cerca de 7, 8 meses e vemos a gravidade da doença aumentar, um bocadinho como acontece nos humanos, até que a certa altura eles podem não conseguir até fazer alguns dos testes e, portanto, nós normalmente paramos antes deles ficarem muito doentes. Nós administramos isto por via oral e por via injetável e numa das vias nós víamos que eles ficavam praticamente igual ao controlo até ao fim da experiência. Porque nós fazemos os animais nadar numa piscina, atravessar uma piscina, equilibrarem-se numa barra e eles tinham, de facto, uma performance bastante melhor até muito tarde. E depois o que víamos a nível pós-mortem, olhando para o cérebro do animal, víamos que se tinham preservado os neurónios.
Patrícia Maciel, diretora do ICVS, foi a convidada da última semana do Minho IID, uma conversa que já pode ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Estamos de regresso na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.